Dizem por aí que a poupança é o melhor lugar para guardar seu dinheiro. Será que é mesmo? Aqui na Genial Investimentos, você investe com a mesma segurança e facilidade, resgata sua grana quando você quiser, só que sua grana pode render mais. Aqui na Genial, a conta é gratuita e você tem acesso a fundos que rendem duas vezes mais do que a poupança em poucos cliques. A Genial também disponibiliza para você, caso você tenha qualquer dúvida, atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana até no final de semana. Você pode contar e confiar na Genial Investimentos para realizar os seus objetivos financeiros. Abra sua conta e comece a investir agora.
Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 27 de março. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra a sua conta usando este QR Code. Mês que vem vai ter tanta novidade aqui nessa empresa, gente. Quem já tiver aqui de cliente que vai surfar essa onda maravilhosa. Então já abra a sua conta e venha para cá. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, segunda produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, quarta-feira, véspera da Páscoa, dia bastante agitado. Tivemos queda de juros globais, tivemos mais uma decisão, mais um Banco Central de países desenvolvidos, deixando claro que está prestes para cortar juros ou em maio ou em junho.
De mil vagas, tivemos GPM, mas a realidade nua e crua é juros globais continuam caindo desde o posicionamento do FED semana passada e hoje foi aquele clássico dia de rotação, tá? As pessoas saindo de ativos ligados à tecnologia indo para a economia real. Não é à toa que a small caps americana voou, Dow Jones voou, o S&P foi bem, o mundo está sorrindo, senhores. O Brasil está naquele vai, não vai, não vai, 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 não vai. Aquele famoso chove e não molha. Denise?
Beleza, gente. Vocês conseguiram entender o que o Mota falou? Parece que estava sem som aqui no começo, mas voltou rápido, gente. Como é que é? Tem que pedir o Motinha repetir tudo? Não. Então, vamos lá. Segue o baile. Quem vai falar agora é este rapaz, Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem?
Tudo bom, Denise. Boa tarde, pessoal de casa, Motinha, pessoal aqui do estúdio. Bolsa subindo hoje, 0,65 e virou, intensificou a alta aí no final do pregão. Depois ali das 3 horas, a alta ficou um pouquinho mais intensa. Chegamos aos 0,65 no final do dia. Temos alguns destaques para comentar. Obviamente, os dados, eu acho que de geração de emprego ajudam o setor de varejo como um todo. Você vê lojas Renner bombando, Grupo Casas Bahia bombando, essas ações ligadas a consumo com uma boa performance. E a gente tem alguns casos aqui da temporada de resultados que ainda repercutem no dia de hoje. A gente vai falar também sobre o CAD aprovando a fusão entre Soma e Arezzo. Vamos falar sobre algumas mudanças de recomendações no setor de papel e celulose. Comentar um pouquinho sobre o que está acontecendo com a Eletrobras também. O noticiário voltou a tomar conta do noticiário corporativo para surpresa de zero pessoas, com a necessidade de mais arrecadação do governo. A gente fala sobre isso ao longo do programa. E também vamos comentar sobre Simpar, o que está acontecendo, que as ações aí das Simpar e controladas caindo forte no dia de hoje, depois da divulgação do balanço da companhia. A gente entra no detalhe. E para finalizar, vamos falar de CVC, que soltou resultado, falar de JBS também, que soltou resultado na noite de ontem. Então tem bastante coisa para falar no dia de hoje.
Cheio de assunto hoje, você?
Tô cheio de papo.
Que ótimo, a gente gosta, é assim. Aqui na produção temos trio Parada Dura alternativo. Temos Guimas, temos Lucas e temos Caio de Aquino. Tudo bem, gente?
Tudo bem!
É isso aí, vamos lá, Motinha.
Então, só para começar, a gente vai começar falando sobre minério, né? Poxa, minério deu outro susto. Depois daquela queda de ontem de perto de 4%, o minério hoje chegou a tradear quase 100 dólares, tá? 100 dólares e 25 centavos agora em Singapura, está 101,90. O que está efetivamente acontecendo com o minério? Você lembra que a gente mostrou ontem que o aço estava no maior nível de estoque em mais de 2 anos? O nível de estoque de minério nos portos chineses também em mais de 2 anos? Bom, o aço na China, o famoso vergalhão, começou a cair mais forte e isso acabou batendo no minério. Minério de volta à casa lá, brigando ali entre 100 e 102 dólares, tá? Isso aqui, obviamente, vocês sabem, tem um impacto razoável aqui no nosso Ibov, mas o que importa é que à tarde o minério deu uma recuperada. Esse foi o início do dia, mas o início do dia também teve emoção, tá? Não dá para chamar de ataque especulativo, mas como vocês sabem, o mercado vem testando o Banco Central japonês. Ontem ele fez uma intervenção vocal, o Yen está ali, tenta brigar ali para perto de 152, chega o Banco Central japonês, chamou uma entrevista e soltou essas frases, tá? É a segunda, ontem ele falou e hoje ele chamou uma entrevista e falou, subir... O Yen se enfraquecer 4% em 2 semanas não é normal, não é moderado, é um movimento excessivo e eu estou atento para isso. Tá? Então, provavelmente, se o mercado testar de novo o Banco Central japonês ali perto, é super importante esse assunto, tá? não é falta do que falar não. Tá? Eu gostaria que ficasse bem claro que o Banco Central japonês, que o Yen é super importante. Estava aqui, ó, 150, quase 152. Tá? Aí aqui foi a declaração do Banco Central japonês. Então, aqui a gente já passa os dois eventos. Só para vocês terem noção, eu sonho em ir para o Japão, tá? É um sonho que eu tenho, mas sempre achei tão caro. Mas olha que loucura, Denise. Olha isso aqui, Igor. Isso aqui, Denise, é que mede se o Yen está valorizado, não está valorizado, frente a uma cesta de moeda, tá? Simplesmente, a moeda japonesa hoje... ela está 80%, mas está desvalorizada 80%.
Em quanto tempo?
Acelerou mesmo a partir da pandemia, 2022. Ou seja, lembrando, só esse ano, só nos últimos 6 meses, a moeda japonesa perdeu mais de 15%.
Caramba!
Como se fala, é proposital. As exportações japonesas estão crescendo 7% ao ano. Estou falando que é um movimento proposital do Yen enfraquecer, do Banco Central Japão enfraquecer essa moeda. Quem sabe um dia eu posso visitar o Japão. Pô, se eu nunca foi tão barato. Deve continuar sendo muito caro. Mas perante, nunca foi tão barato. Não é à toa que a Bolsa Japonesa está na máxima histórica. Bom, então a gente falou de minério, falou do Banco Central Japonês, atenção. E também uma coisa que eu achei super importante... que vai na linha, o Jay Powell está aqui conosco. Semana passada, o Jay Powell deixou claro que ele está com o dedo no gatilho para cortar os juros. Quando o Fed foi apertado por causa de um voto, tá? Eu entendo, dá para olhar o gráfico de pontos, copo meio cheio e meio vazio, mas vamos para as declarações de Jay Powell. Quando o Fed falou, opa, a inflação em 2024, eu mudei minha projeção de 2,4 para 2,6, mas continuo com 3 cortes, a mensagem é, eu admito a inflação mais alta no curto prazo, desde que ela convinja no longo prazo. Qual foi a mensagem? Está pronto para cair, tá? E mais, se as inflações vierem dentro do esperado, não tiver susto negativo, sexta-feira tem o PCI, tá? O Fed vai cortar os juros em junho, tá? Acho que esse é o plano central. Não é à toa que logo depois do Fed, na quinta-feira, o Banco Suíço, de forma surpreendente, cortou. Vocês sabem, vários bancos centrais cortaram ou sinalizaram que vão cortar. E olha o que aconteceu hoje. Banco Central da Suécia, tá? Manteve a taxa em 4% e olha o que ele falou. Talvez eu corte em maio ou junho. São todos os bancos centrais do mundo. É por isso que o mundo está proativo de risco. Porque o mundo está naquele jogo do ganha-ganha. Vamos imaginar, se a economia americana continua crescendo ali perto de 2%, que é a projeção desse ano, mas a inflação não dá susto, fica em 2,6%. O Fed vai cortar. Imagine que se finalmente o mercado de trabalho americano sente essas coisas que o Motinho está falando há mais de 6 meses, etc., e a economia americana dá sinais de enfraquecimento, o Fed vai estar aí pronto para cortar. O que vai estragar esse jogo de ganha-ganha é se a inflação surpreender negativamente. Aí logo depois do Banco Central da Suécia, tivemos mais um membro do Banco Central Europeu dizendo, senhores, se o mercado está falando que é para cortar em junho, eu acho que faz sentido. Tá? Então, todos os bancos centrais sinalizando isso. Não é à toa que o juros americano de 10 anos voltou a 4,18. Olha as bolsas, senhores. Olha as bolsas globais. Olha, isso aqui é uma rotação clássica, tá, senhores? Dow Jones subindo em 22, SP500 0,86 e o Nasdaq 0,51. Olha a bolsa de small caps americana, que eu tinha aqui, ó. Subindo 2,13, tá? Então é aquilo, o rally das bolsas americanas está cada vez se espalhando mais. Para vocês terem noção, o que mais subiu essa semana, ou hoje, tá? O que mais subiu hoje foi utilities, real estate, materiais básicos, indústrias, healthcare. Onde fica a tecnologia? Nada. Olha na semana. Isso aqui tudo é 0,800, tá, senhores? Que tudo é 0,800. Na semana, utilities, industrial, healthcare, em uma semana, não é na semana, em uma semana. Então, senhores, o mundo está rotacionando aquele SP500 Equal Weight, tá? Que todo mundo falava, o SP500 é só as sete magníficas. Está fazendo máximo histórico. O mundo está relativamente querendo risco em festa, tá? Bom, ok, e o Brasil e essas confusões todas, tá? Bom, dólar globalmente sem grandes emoções, juros americanos ali 4,19, super bom para ativos de risco. O Brasil está naquela situação que não vai para nenhum lugar. Há muito tempo que eu não vejo, nada acontece com nada, tá? Os juros brasileiros estão sofrendo, mas já estão sofrendo há bastante tempo. Não foi hoje, não foi ontem. Hoje o Caged veio bombando, a ata veio muito forte, senhores. A diferença entre... Geralmente o comunicado vai numa linha e a ata serve de morde-a-sopra, tá? Se o comunicado foi tranquilo, a ata aperta. Se o comunicado foi forte, a ata sopra. Na minha opinião, a ata veio forte ontem, tá? Ele guardou quatro... A gente passou ontem. Ele separou quatro parágrafos para explicar quais são os riscos, quais são as preocupações dele, tá? Então veio forte. Então, mas o juro brasileiro já estava em 9,75, fechamento de ciclo, vai para onde? Tá? Então não tem muito jogo. Mas o fato é, além do estrangeiro continuar sacando dinheiro na nossa bolsa, isso me chama a atenção, o estrangeiro continua comprando dólar na B3 e comprou 1,1 bi de dólar no pregão de ontem, tá? E já está com uma posição comprada de 67 bi, que é perto das máximas, tá? Eu não vou dizer que é máxima histórica, porque, senão, eu tô desde pelo menos... Desde 2013, o gráfico é de 2013. O estrangeiro comprado, maior compra desde 2013, que é o único vendido praticamente, o Banco Central Brasileiro vendido em 100 bi e os multimercados brasileiros vendidos em 11 bi e 600. E aquilo que eu falei, me chama a atenção, o estrangeiro sacou mais 660 milhões no pregão de terça-feira. Poxa, o Fed amoleceu o coração do mundo, o mundo todo voando. E nem com o coração mole do Fed, nossa Bovespa está entrando dinheiro. O que está me chamando a atenção, qual foi o grande motivo do rally da nossa bolsa entre novembro e dezembro, que entrou 38 bi? 38 bi entrou em novembro e dezembro. Foi aquelas inflações de novembro que vieram super tranquilos. O Motinho ficava falando, inflação é página virada, é rally do final de ano, aí depois é rave até o carnaval. Aquela sensação que o Fed ia cortar os juros, que ia amolecer, fez entrar 40 bi. Essa sensação que o Fed vai amolecer, não na mesma magnitude daquela sensação, mas essa é a sensação de hoje. E mesmo com essa sensação, diferentemente do que foi lá em novembro e dezembro, a gente continua com saque de estrangeiro. Isso está incomodando um pouco, tá? Porque que mesmo com essa sinalização, com esse cenário, o saque não para. Brasil, teve o Caged que foi brilhante. Vocês devem ter visto a entrevista do Haddad na CNN. Tem algumas frases que, poxa... só vou ler, tá? Haddad revela bolão no PT sobre sua permanência e diz que quer seguir no cargo. Haddad é alvo constante de fogo amigo do partido, que demanda mais gasto. A turma do gasto é vida. Haddad se oferece como passe. Será que o Haddad, Denise, você que é uma jornalista muito experiente, muito sênior, muito top. Ele está se auto-fritando, porque olha as frases. Haddad se oferece como pacificador e promete corrigir a rota de intervencionismo do governo. A CNN, o ministro se propõe a atuar como um mediador para acalmar os ânimos. Ele fala que tem fogo amigo e existe bolão dentro do PT, quando é que ele vai cair? Eu sei que o PT é diferente de tudo, tá? Eu sei que o fogo amigo dentro... Pô, o PT internamente está queimando a Nívia... Anísia, a ministra da Saúde.
Mas por que estariam fazendo isso?
Ah, porque o Ministério da Saúde é o terceiro maior orçamento dos...
Querem passar para outra liderança, passar para uma liderança política, né? Porque ela é técnica. Bem...
não sei, mas PT é difícil.
PT tem muitas ramificações lá dentro.
Então, ou seja, aí tem isso aqui, tá? Aí tem agora a pérola que, poxa, eu fiquei muito feliz de ter zerado minhas petrolinas lá no dia daquela, lá a 41,70, lá na entrevista lá do Praça, faz mais de um mês. Olha o que que... Ah, graças a Deus. Graças a Deus. Ele corrigiu, tá? Aqui tinha saído Haddad. Lula atuará como controlador da política de preço da Petrobras. E graças a Deus, corrigiu. Lula atua como acionista controlador. Mas só para vocês verem, senhores. Brasil está com essa dúvida que tomara que... Senhores, vamos ser sinceros, o Brasil precisa de paz. Para de ruído, a gente já tem problema demais. Deixa as coisas trabalharem. O mundo está voando, os juros do mundo estão caindo. Vamos voar junto. Eu sempre falei que quando o vento é forte, é de popa, até galinha voa. O vento está forte, é de popa, mas a gente está muito pesado. A gente não está conseguindo acompanhar o voo do mundo. Denise, deixa eu te devolver.
Tá joia. Obrigada, Motinha. Igor, e a Bolsa hoje?
Ixi, tem bastante coisa para falar. Vou tentar ser bem sucinto, porque temos realmente muitas notícias. Inclusive, falas do Haddad repercutem aí na Bolsa no dia de hoje, construtoras com bom desempenho, depois aí que o governo anunciou que lançará mais medidas para tentar destravar crédito imobiliário. Naturalmente, a gente vê algum resquício de desempenho favorável para as empresas, principalmente ligadas à baixa renda, mas as empresas de alta renda também num bom desempenho no dia de hoje. Então, você vê Cirela com ótimo desempenho, Direcional e Cury também tendo um desempenho positivo. Também repercutindo falas do governo, Eletrobras entre as maiores quedas da Bolsa, depois aí de que algumas medidas provisórias estão tentando recurso para com que aqueles débitos que a Eletrobras tem com a União sejam pagos de maneira antecipada. Naturalmente, isso gera uma pressão nas ações, mais uma vez relacionada a isso com o que o Mota falou aqui, né? O governo que gasta precisa de recurso. Todos esses débitos que eles têm em empresas no mercado de capitais estão sendo bem, eles estão sendo bem vocais em relação a isso, né? Então, a Eletrobras caindo com ruído político. Quem cai também é a JBS depois de divulgar os resultados. Temos várias empresas que caíram depois de divulgação de resultados, tá? É Simpar caindo forte, a gente tem a Armac também no segmento de locação também cai, CVC é mais uma que cai, JBS cai também. E JBS, a dinâmica de resultado, ela foi bem prejudicada pela divisão dos Estados Unidos, né? USA Beef, que está muito correlacionado com o que a gente vem falando sobre momento ruim do ciclo do gado lá nos Estados Unidos, a margem muito, muito ruim para o frigorífico, isso prejudicou bastante os resultados, acabou poluindo um pouco os números de maneira geral. Se tem alguns efeitos que acabaram mexendo no lucro da empresa, né? Se a gente for olhar a figura ajustada, a gente tem um resultado um pouco menos pior, mas ainda assim um resultado que não agradou o mercado. Obviamente é uma empresa bastante diversificada, ajudou a neutralizar algo que poderia ter sido bem pior, mas na visão do mercado, as margens da Seara também foram ruins, dado o momento que a gente vive hoje, deveriam ser muito melhores. Tá? Então isso também não agradou. E outra notícia que não agrada é a possível volta aí dos irmãos Batista ao conselho da companhia. Na verdade, possível não, né? Eles devem votar, o conselho da JBS deve votar a indicação dos dois para o conselho. Naturalmente, isso remete lá ao passado, né? E querendo ou não, deixa aí algumas incertezas na cabeça dos investidores que estão apostando na JBS como um case de recuperação e no momento em que o mercado de bovinos nos Estados Unidos vai se recuperando, né? E outra coisa que eu queria falar de JBS é que eles divulgaram, junto com o resultado, que eles devem encaminhar o processo de dupla listagem nos Estados Unidos, devem encaminhar com a documentação lá na SEC já nos próximos meses e que acham que até o final de 2024 isso esteja concluído. Qual que é a minha visão sobre isso? Para talvez tirar um pouco do olhar ruim do resultado, que não foi um resultado bom, eles acabaram soltando essa notícia aí relacionada à dupla listagem, que sabem que acabam mexendo com o mercado sempre fica um pouco eufórico quando isso volta no noticiário corporativo, então acabou até contrabalanceando um pouco o desempenho ruim de JBS no dia de hoje, tá? Que mais? CVC, que também reportou resultado caindo, foi a maior queda do dia, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Volume de vendas muito mais fraco, que tipicamente é bom, né, no quarto trimestre, que é um trimestre sazonalmente forte, frustrou bastante as estimativas do mercado, e aí, naturalmente, figurou aqui entre as maiores quedas da Bolsa. CVC, que tem um balanço um pouco mais frágil, mesmo depois da capitalização, faz parte desse processo de recuperação do setor de turismo pós-pandemia. Então é necessário que ela entregue resultados melhores cada vez e também, assim, naturalmente, superando as expectativas do mercado, se possível, não foi o que aconteceu, caindo forte após o balanço. Outras empresas que sobem aqui, Klabin, subindo mais de 2% depois do BBA mudar de neutro para compra, depois das ações da Klabin subirem aí mais de 15% no ano, o Itaú BBA subindo para R$ 29,00 o preço-alvo, e Suzano também teve o preço-alvo elevado aí depois de atingir algo muito próximo que o Itaú achava justo, então subiram para R$ 75,00 o BBA. Outra notícia que chamou a nossa atenção aqui, fora os dados de geração de emprego no Brasil, que acho que ajudaram a fomentar essa recuperação das varejistas no dia de hoje, o CAD aprovou sem nenhuma restrição a fusão entre Soma e Arezzo. A gente sabe que isso é uma das coisas que já estava no preço, né? Já vinha movimentando Soma e Arezzo, o preço das duas ações. Hoje aí sai essa notícia de que o CAD aprovou sem restrições essa fusão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, eu tinha separado mais alguma notícia. A gente tem resultado de Gol e Azul amanhã, então as ações um pouco mais voláteis no dia de hoje, principalmente com as expectativas de Gol aí e também da Azul, né? São concorrentes depois do Chapter 11 da Gol, acho que isso acaba gerando também uma expectativa. E falar de Simpar, né? Que acho que foi uma surpresa, não diria uma surpresa negativa, mas acho que o mercado de maneira geral, talvez o management perdeu um pouco da paciência, se é que eu posso colocar dessa maneira, e tomando todo o devido cuidado aqui para também não gerar qualquer desconforto aqui de entendimento. Mas qual que é a minha visão sobre o que aconteceu hoje? Embora a gente já tivesse observado os resultados da Movida, o resultado da Vamos, o resultado da JSL, que são as controladas listadas, ainda faltava a holding reportar os seus números. E os números da holding mostraram que, mesmo depois da capitalização, com a alienação das ações que ela fez lá no final do ano passado, quase no último dia útil do ano, né, dia 26 de dezembro, Simpar vendeu quase R$1 bilhão em ações de Movida, Vamos e JSL se somadas, o mercado esperava que os recursos fossem destinados à desalavancagem operacional da companhia, seja recomprando dívidas e capturando algum prêmio ali por uma diferença entre o valor de emissão e o valor de face da dívida. Isso não aconteceu, então a gente não viu esse efeito novamente. E também uma coisa que desagradou o mercado foi que a dívida nominal continuou subindo, né? Então o tamanho da dívida da Simpar continuou subindo. Nas empresas listadas a gente já tinha essa visão, mas também nas empresas não listadas, acho que isso também gera um desconforto. E eles não cumpriram com a meta, né? Na verdade, que eles sempre foram muito vocais em relação a isso, de terminar com a alavancagem no ano corrente menor do que no ano anterior. Simpar frustrou essa expectativa que criou no mercado, naturalmente gerou um pouco de correção. Uma coisa que eu também pontuo, que acho que desagradou um pouco o mercado, foi o fato da companhia, por mais um trimestre, né, não apresentar uma melhora significativa no resultado financeiro. A gente viu uma melhora muito singela ali de 1,2%, né, de redução, mas em decorrência desse aumento nominal da dívida a gente não viu esse efeito, né? A Simpar chegou a falar em resultados anteriores, antes do efeito corte da Selic aparecer, que a cada ponto percentual que a Selic caísse, eles tinham 300 milhões, pelo menos ali, né, uma estimativa grosseira, pelo menos 300 milhões de lucro a oferir, né, por conta do tamanho da dívida líquida da companhia. Isso não aconteceu, então acho que isso também frustrou um pouco as expectativas. Vale lembrar que resultado de Movida, resultado de Vamos e de JSL também, a gente observou vários não recorrentes, especialmente em Movida que remarcou o valor justo da sua frota. Eu acho que eu não tinha vindo aqui antes, né, para falar dos resultados de Movida, mas Movida passou por um impairment da frota, que nada mais é do que uma reavaliação do valor justo da frota, reduziu ali em 2% do valor do imobilizado da companhia relacionada a veículos, que é significativo. Vale lembrar que no terceiro tri a Localiza já tinha feito isso por conta da MP lá de descontos do governo, que o governo concedeu e jogou o preço do seminovo para baixo. Então Movida aproveitou esse quarto trimestre para dar todas as notícias ruins que tinha para os seus investidores e tentar mostrar que 2024 deve ser um ano melhor. Não é à toa que no dia do resultado as ações reagiram bem, embora a fotografia fosse ruim, o filme parecia um pouco melhor em 2024. E hoje, no dia do resultado da Simpar, ela acabou caindo em bloco. Acho que tem um pouco de liquidação e um pouco de perda de paciência dos investidores para com a companhia.
pedir para você deixar um pouquinho do seu assunto para depois. Como é que você quer dividir?
Não, eu só ia agora mostrar telas. Posso?
Pode.
Rapidamente pedir para o Guimas mostrar só para a gente ilustrar, tá? 0,65 de alta no Ibov. Vocês conseguem ver que aqui depois das 3 da tarde deu essa subida mais acelerada por conta de minério de ferro e petróleo também, que deu uma acelerada para cima. É, como eu falei, maior alta, Lojas Renner 5,42, Raizen a segunda maior alta 5,53, Grupo Casas Bahia recupera um pouco da queda que a gente observou nos últimos dias aí, 4,67, e Braskem, a quarta maior alta do dia, 4,54, Cirela, que eu havia comentado com vocês, 3,59, mas temos aqui as empresas como Klabin, Suzano figurando entre maiores altas, Arezzo também figura depois da aprovação do CAD. Algumas dessas empresas. Maiores baixas, CVC, maior queda do dia, 6,48. Seguido de Pets, 4,89. Vamos, 4,40. Marfrig, cai os seus 2,45. JBS, que eu comentei aqui, cai os seus 2,19. E Eletrobras também, tá? Nona maior queda do dia, com 1,32 de queda. Só para mostrar a figura setorial, informação e tecnologia foi bem. Consumo discricionário também foi bem. Na ponta negativa, a gente tem Real Estate, puxado ali por, acho que se não me engano, foi MRV. Tá, e comunicação e serviço também puxando aqui para baixo. Nos maiores pesos da Bolsa, Vale sobe hoje 0,92, Petro 0,80 de alta, Itaú 0,55, Petro 3 também sobe, Eletro, como eu comentei, cai. E Banco do Brasil, se eu não me engano, subiu mais do que isso, tá? Se eu não me engano, o Banco do Brasil ficou ex hoje. Então a alta foi maior do que isso, os bancos subindo aqui na média 1%, tá? Então Bradesco também sobe e B3 numa alta também de 1,01. De volume negociado, a última tela, 20 bi de volume negociado. Na ponta compradora, figuram aqui Goldman Sachs, Morgan Stanley e UBS, pode significar uma entrada de investidor estrangeiro. Na ponta vendedora, JP Morgan talvez contrabalanceou um pouco esse fluxo. Juro, no Brasil, DI subindo de maneira leve, a gente não tem um movimento tão brusco, mas ainda assim um movimento autista, acho que as preocupações relacionadas aos gastos públicos ainda chamam a atenção dos investidores. Dólar fechando quase no 0 a 0 e o petróleo que eu falei para vocês aqui, virando, né, para o positivo no final do dia, fechando aqui no 0,12% de alta, uma alta leve, mas ainda assim ajudou a trazer um humor melhor para a Bolsa. Fui rápido ou não fui?
Foi ótimo. Arrasou. Motinha, o Guilherme fez uma pergunta legal. Ele fala o seguinte: Motinha, você acha que o gringo leva o Caged em consideração? Acha que poderá existir alguma correlação com uma possível volta do gringo com relação a isso?
Foi Guilherme, né?
Guilherme Carvalho.
Guilherme, obrigado pela pergunta, porque dentro das minhas teses, que eu ficava aqui que nem um maluquinho gritando: estrangeiro, pode esperar, a sua hora vai chegar, o Brasil vai crescer 2% e você vai voltar. As notícias estão tudo nessa direção, tá? Uma concorrente nossa aqui em frente, 2,3%, do prédio aqui, 2%. O Caged hoje reforçou essa tese, tá? Poxa, era esperado 230 mil... e veio 306, aqui, deixa eu pegar certinho, veio um número, assim, bastante forte, tá? Foi 306 mil que veio. O 306, era esperado 236. E com abertura boa. Era para ajudar, Guilherme, mas não sei. Por exemplo, essa história que eu mostrei para vocês, lá que saiu na Bloomberg, que o estrangeiro vê na hora que saiu isso, o ADR da Petrobras caiu 2%. Poxa, aquilo que eu falei, o estrangeiro vai escutar essa história que o Haddad resolver ou se oferece como pacificador sobre intervencionismo. Eu não estou dizendo que não vai melhorar, tem muita coisa ruim no preço, mas me incomoda. O mundo está alegre, o mundo está em festa, a tese dessa festa, dessa alegria, que os bancos centrais estão com o dedo no gatilho. Essa mesma tese, com uma magnitude muito maior lá em dezembro, entrou 40 bi aqui. E a Bolsa subiu 20% em linha reta. Guilherme, teoricamente, sim. Mas eu acho que o estrangeiro deu... Sabe aquela história que a gente sempre falou? Pois tudo que acontece no Brasil aqui é ruído. Mas eu acho que acumulou uns ruídos que fez o estrangeiro falar: é ruído ou não? Ficou na dúvida e resolveu botar sacar o dinheiro. É o máximo que eu posso falar para você, Guilherme. Eu concordo com você. Só que o principal, Guilherme, o Caged está voando. A gente deve gerar 1 milhão e 600, 1 milhão e 300, 1 milhão e 500 carteiras assinadas esse ano. Mas o mais importante, que é um dado mais robusto, é a PNAD de amanhã.
A PNAD de amanhã sai salário, sai inflação de salário, tem muita informação e é esperado que o desemprego vai para 7,8 na PNAD de amanhã, tá? Então, Guilherme, é o máximo que eu posso responder. Eu falei muitas vezes essa frase: o Brasil vai surpreender e o estrangeiro vai se arrepender de sacar. Mas aí começou Prates falar aquele dia, aí começou, vocês sabem, aquele Manteiga era um ruído, mas ficou a cicatriz. E é isso, é o que eu posso falar. Denise?
Você quer falar alguma coisa?
Não, nada.
Você deu uma suspirada assim.
Pode falar, pode.
Eu tô doente.
É, tá doente até agora?
Faz uma semana que eu tô doente.
Ave Maria. Não, então, Motinha, seu tchauzinho.
Tá, então é isso. Amanhã a gente vai ter PNAD aqui no Brasil, a gente vai ter também leitura final do PIB americano, a gente vai ter alguns dados importantes de economia, lá fora, aqui no Brasil. Espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Money Call da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Villegas. Tenham todos uma boa noite e vamos ver como é que o estrangeiro vai interpretar o Haddad, o pacificador.
Maravilha. Gente, hoje é quarta-feira, é dia de Rafael Errara falar de fundos imobiliários. Então, o Rafa vai sentar aqui na mesa do Motinha. Enquanto isso, eu vou passar mais uma perguntinha. Não, antes disso, eu vou falar o seguinte. Já está no ar, aqui neste canal, uma playlist grande sobre como declarar o imposto de renda. Então, se você tem dúvida, meu amigo, é lá que você vai encontrar. Caio de Aquino, coloca o link da playlist aí, por favor, para o pessoal já ir dando uma olhadinha.
Então, o pessoal estava perguntando sobre o negócio da carteira cripto, né? Eu vi no comecinho alguma pergunta.
Ah, é verdade! Como assinar a carteira cripto?
Posso aproveitar para fazer o gancho e eu já mando o link no chat. Eu estava falando com o Eric aqui, que é um dos responsáveis junto com o Bruno Bandeira, sobre a carteira. Vou pedir para o Guimas colocar na tela só para ilustrar para vocês. Essa é a página lá onde vocês conseguem ter acesso não só à carteira, mas também a todos os produtos que eles oferecem, né? Acho que é um preço único. Você tem acesso ao curso completo de criptomoedas. Então, para quem não investe e está querendo aproveitar o hype aí, pode ser uma boa oportunidade, pelo menos para você entender o que está acontecendo. Tem os reports que eles fazem ali na comunidade, que é exclusivo também, materiais exclusivos. Carteira recomendada e também fazer uma live semanal, que inclusive o Eric está entrando no ar agora. Então, por isso eu tive um pouco de dificuldade de falar com ele. Mas ele me passou aqui. E aí ele me mandou... Eles falam aqui um pouco da tese, né? Eles vêm falando dessa tese. Eu já martelei isso aqui já algumas vezes no fechamento de mercado, mas eles estão falando isso desde julho do ano passado, né? Que era quando o Bitcoin... Ninguém queria ver o Bitcoin, só o Guimas. Inclusive comprou. Comprou na mínima do ano, não foi, Guimas? Mínima de 2022. Guimas tá sorrindo à toa. Daqui a pouco ele nem vem mais trabalhar. E aí eles contam a tese, falam um pouquinho do que eles acham que vai acontecer, mas o que eu queria chamar a atenção é isso aqui, ó, que é a performance da carteira deles, que eles lançaram lá no final de 2023, no dia 17/12/2023, então é jovem pra caramba a carteira, e a carteira já acumula uma alta, eu até peguei a cola aqui, de 74,6%, de dezembro pra cá.
Que sucesso!
Assim, obviamente o Bitcoin também subiu um monte aqui, né? Se for pegar o Nasdaq Crypto Index, que é o que eles usam aqui de benchmark, subiu 64,5% no mesmo período. O Bitica está nas alturas, né? Mas a carteira dos meninos subiu mais. O objetivo deles é realmente gerar um alfa em relação ao Bitcoin. Então, você que está pensando em colocar 1% do seu patrimônio em criptomoedas, que para o Bert é muito dinheiro, que eu sei, eu sugiro que vocês acompanhem o trabalho dos meninos.
Não, mas aí tem que assinar a carteira.
Tem que assinar, é um produto pago.
Vai colocar o link aí?
Vou colocar o link no chat.
Tá joia, gente. É o seguinte, a gente tem várias carteiras recomendadas gratuitas aqui na casa, inclusive uma é do Igor, a carteira de dividendos. Tem a carteira de FIIs, que é aqui do Rafa, tem a carteira de ações, várias carteiras de ações do Felipe. Então é o seguinte, essas são gratuitas, mas essa de cripto é um serviço diferente,
é um
serviço pago.
É um mix de serviços, né? Você tem carteira, tem report, tem live para tirar dúvida e tal, então...
Então aí é outra coisa. Então você coloca aí, por favor. Falar nisso, semana que vem já vai começar a ter a sequência de lives de carteira recomendadas aqui neste canal. Quem não é inscrito, Guimas, o que faz a pessoa que não é inscrita? Ali. Ah, a pessoa se inscreve no canal e clica no sininho. Olha quem chegou aqui.
Magicamente.
Surgiu assim, pá!
Apareceu.
Rafael Errara para falar das novidades do mundo das FIIs, tudo bem?
E aí, Denise, beleza? Bom, quarta-feira, vamos falar um pouquinho de FIIs, né? Que é o que tem de bom aqui. Bom, vou passar aqui, mostrar a tela aqui. Mostrar os últimos anúncios em relação aos dividendos, tá? Então, semana passada aqui a gente teve 6 fundos anunciando dividendo. dentre eles a LZR, o Alzirão, né, um fundo híbrido que detém escolas e tudo mais, pagando aqui 8,2 de yield. Brof 11, fundo de escritório que mantém seu dividendo a 54 centavos, pagando um yield de 11,2%. É um fundo aqui que fez uma compra alavancada de um edifício aqui na Vila Olímpia. É, fundos aqui da XP, XPIN, que é um fundo industrial que a gente vai falar aqui hoje, pagando seus 62 centavos, eles vêm aumentando aqui seus dividendos, então você tem um yield aqui um pouco mais atrativo que o próprio fundo de shoppings dele, então 9,4% de yield. XPML a 90 centavos, 9,2%, e outros dois fundos aqui, é mais pro, ligado ao agronegócio aqui, pagando seus 10,8% de yield e 6,2%, Betal e Betra. Resumo da semana passada em relação às altas. Então, o IFIX aqui, ele volta a performar. Semana passada teve uma queda mínima ali, mas realmente o IFIX vem engrenando de volta. Nos últimos 12 meses, o IFIX vem performando a 22%, IBOV 28% e CDI acumulado aos 12%. Das maiores altas e baixas da semana, a gente teve que Hectare e Versalhes nas pontas, altas e baixas, então 9,72% para Hectare e Versalhes, menos 4,13%, mas há alguns acontecimentos aqui que vale o destaque. RBRP 11 teve uma alta aqui de 6,83%, de fato vem fazendo um grande movimento em relação à reciclagem, então de fato é um fundo que ganhou bastante tração, que nessa semana inclusive está voltando um pouco, tá? Vou aqui passar para os fatos relevantes. Segunda-feira, dia 18, ali a gente teve, de fato, alguns fatos em relação ao fundo do BTG de lajes corporativas. Então, a gente teve, até comentei na semana passada, mas a gente teve uma discussão aqui de amortizar a parte de um fundo imobiliário que é o Cenesp. Isso realmente foi os cotistas penalizaram bastante isso, sentem que o Cenesp de fato é um fundo ali que detém uma laje corporativas na marginal, que de fato o BTG ali meio que está tentando tirar um pouco do que tem de ruim, então isso realmente acabou sendo penalizado, mas em outro lado a gente tem efetivamente a conclusão de alguns edifícios aqui sendo vendidos para Valor. A gente já passou aqui bastante nas últimas semanas, então uma transação que leva alguns edifícios de classe A, como por exemplo Cidade Jardim, então uma transação na ordem de 800 milhões, basicamente sendo efetivado aqui. Mais para baixo aqui a gente tem alguns fundos da REC, então a gente tem REC Renda Imobiliária, que é um fundo de lajes corporativas da REC. Basicamente aqui a Volkswagen fechou um contrato de locação na cidade de Brasília, é uma locação ali que não impacta tanto, a área alocada ali é mais ou menos de 400 metros quadrados, portfólio ainda mantendo uma taxa de vacância aos 10%, então é um fundo que detém lajes corporativas em regiões que a gente não vê tanto aqui, então tem lajes corporativas em Santos, em Brasília, algumas regiões que a gente não explora muito, basicamente eles mostraram que isso não vai ter tanto impacto nos rendimentos do fundo. Helg agora, para a logística deles, também firmando um novo contrato de locação na ordem de 2 mil metros quadrados, em um galpão em Camaçari, também ali na taxa de vacância, perto dos 10%. XPLG, fundo da XP de logística, o mais prime deles, entre que eu comentei ali do XP, que é industrial. Aqui a gente tem o XP Log, que é um pouco mais robusto nesse sentido. Eles firmaram um contrato para expandir uma área alocada lá no Cislog Galeão, que é um ativo que fica no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, basicamente, aqui é uma região que sofre muito por vacância, mas que a gente vê engrenando bastante em 2024. Tá? Então, eles aumentaram ali a ABL em 4 mil metros quadrados. Isso vai elevar aqui a taxa de ocupação para 93% e o fundo chega aos seus patamares de 1,9%. De vacância total do portfólio, menor nível desde 2019, então a XP fazendo um belo trabalho nesse sentido. Logística aqui, também a gente tem LVBI. Eu vou passar aqui rapidinho, eles têm no portfólio aqui um inquilino que anunciou inadimplência, tá? Então a Dia aqui, ela de fato vem fechando algumas portas ali, vem fechando algumas lojas, e de fato aqui o LVBI acabou sendo penalizado nesse sentido, em que ele tinha 7% da receita contratada no portfólio. Então, isso realmente a gente vai ver um impacto mais direto aqui, mas isso aqui, em questão de diversidade, isso aqui é basicamente uma mensagem que, de fato, a gente vai ter momentos em que algumas inquilinas entram em RJ. A gente já teve alguns casos aqui que aconteceu isso. É um ativo que fica bastante, que fica bem localizado. A princípio, a curto prazo, a gente vê, de fato, alguma volatilidade ali na cota, mas a tese do fundo se mantém, ativos prime, ativos bem localizados. A gente não acha que, em termos de fundamentos, o fundo mudou, tá? Isso é o que acontece, movimentos normais aqui de mercado. XPPR, acho que foi um fundo aqui que gerou bastante dúvida, foi realmente um fundo que essa semana estava caindo aos 10, 12%, então a gente viu de fato que a gestão se comprometeu a vender os ativos ali que detém. Basicamente é um fundo que tem duas lajes corporativas em Alphaville, detém também o Faria Lima Plaza. Vou puxar aqui o ativo em questão, que é um belo de um ativo, de fato, AAA, que fica na região do Largo da Batata, aqui em São Paulo. Só que, de fato, sofreu muito pela pandemia, vacância alta, dívida ali amassando aqui, de fato, os balanços do fundo. E eles anunciaram, basicamente, que conseguiram achar um comprador potencial aqui para comprar e levar o melhor ativo do fundo, né? Então, que era o Faria Lima Plaza. Passou por um processo competitivo, mas basicamente a mensagem que fica é eles vão estar literalmente vendendo aqui o melhor ativo. De fato, ali vai acontecer a redução de alavancagem, vai melhorar nesse sentido de números, mas fica ali dois ativos aqui para serem liquidados. Vamos ver como que realmente esse fundo vai conseguir vender os ativos, que de fato são bastante líquidos, porque fica em regiões que sofrem bastante de vacância. E a estrutura aqui de compra foi realmente bastante complexa. Então, basicamente, eu vou dar um zoom aqui. Basicamente, a XPPR, como eu falei, tem três ativos em questão. O pagamento aqui vai ser feito dando o imóvel, vai assumir a dívida, e um fundo da Capitânia aqui vai colocar, de fato, também em cotas ou em moeda corrente. Então, a gente vai esperar aqui entre 60 a 90 dias essa transação acontecer. Enfim. E para fechar aqui, a gente tem mais dois fatos aqui que eu quero passar. XPIN, que é de fato o industrial aqui da XP, locando também área em Atibaia. Tá? Então, ele também chega no menor nível de vacância do portfólio, então chegando a 9,8%. Parabéns aqui pela gestão. E RBRP, Fundo de Lajes Corporativas da RBR, de novo aqui anunciando mais uma inquilina, na verdade, a mesma inquilina em inadimplência, tá? Só para passar aqui, XPML anunciando oferta, a 11ª oferta, tentando levantar 1,6 bilhão, JSAF tentando levantar aqui os 400 milhões e KNRI com o objetivo de levantar 915 milhões, um fundo aqui bastante robusto nesse sentido. Vamos ver como é que vai se dar os próximos passos. Denise?
Maravilha, super obrigada. Gente, ontem teve podcast de Neo Analisa com o Iago. Qual é o sobrenome do Iago mesmo?
Souza.
Iago Souza. Pô, mesmo sobrenome que o meu. Iago Souza, ontem falando de Magazine Luiza e Casas Bahia. Foi compacto, direto ao assunto. Caio Jaquino, coloca o link aí pra gente. E acabou de subir também no canal o Estratégia em Ação do Dia com o Felipe Villegas. Tem vídeo aí pra mim ou não tem? Então vamos ouvir.
Fala pessoal do fechamento, tudo bem? Aqui Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, contando aqui para vocês que o Estratégia em Ação, atualização do mês de março, está no ar, e nele a gente fala um pouquinho mais sobre o porquê que o Ibovespa não sai do lugar e o que poderia acontecer para a nossa bolsa brilhar novamente. Enquanto isso não acontece, diante das incertezas, a gente acabou reduzindo a nossa pontuação-alvo para o Ibov, então se você quer saber qual é essa nova pontuação? O que poderia fazer a bolsa andar? Confira aqui no nosso vídeo.
Villegas, com essa cara de férias. Não tá bronzeado?
Não sei onde ele arrumou esse bronze.
Ele tá fazendo natação num lugar aberto. Ah. Aí tá todo bronzeado, parece que o menino tá de férias, o menino tá ralando.
O Villegas era nadador mesmo, né?
Era?
Profissional.
Olha, mesmo?
Pois é.
Aí, gente, então há mais uma qualidade para a lista longa de qualidade de Felipe Villegas. Caio, coloca o link aí pra galera. Gente, então, acabando aqui, vão assistir o Estratégia em Ação com o nosso queridíssimo Felipe Villegas. Aqui, tinha gente querendo que você comentasse PRIO e Sabesp. Tem algum comentário a fazer dessas duas, não?
Assim, PRIO, basicamente, um movimento muito correlato com o petróleo, né? Existe o certificado de reserva que vai ser divulgado no segundo semestre e pode mexer com o papel, se você tiver uma revisão das reservas da companhia. Mas o Vitor Souza, que é o analista, ele falou que ele acha que não deve ter uma surpresa tão grande quanto foi no ano passado. Então, ele acha que o papel está um pouco meio sem gatilhos e vai ficar basicamente exposto a commodity, tá? Sabesp, que seria a outra pergunta. Vitor Souza também, analista responsável, que cobre basicamente energia e utilities, né? Fala, a opinião dele é de que Sabesp está num preço muito justo, é uma empresa que hoje está num nível de preço que já precifica a privatização, tudo indica que teremos realmente a privatização, e que aí para a gente começar a ver upside só com as divulgações das potenciais reduções de custos e planos que a Sabesp tem a divulgar. Então está mais paradona, assim, mas na visão dele está muito no preço já, tá? Então tem pouco espaço para andar mais. Mas, obviamente, o gatilho continua sendo o andamento da privatização, né? Semana passada a gente teve uma notícia de que São Paulo estaria sendo incorporada na região ali que você precisa ter, né? A cidade de São Paulo, na região das UHS, né? Que é para você poder ter o mesmo sistema de tarifa em todas as regiões, né? São Paulo como sendo, tendo o maior peso, seria uma parte importante você integrar ela na região para você realmente conseguir avançar com a privatização. A gente teve essa notícia, agora estamos com um noticiário um pouquinho mais parado do lado de Sabesp, mas ainda no radar privatização a gente acha que deve acontecer ainda em 24.
Maravilha, super obrigada. Gente, para quem está assistindo isso gravado, eu vou colocar aqui no primeiro comentário fixado o link para o Estratégia em Ação, tá? Para quem já conhece, assistir, para quem não conhece, conhecer, tá imperdível o Estratégia em Ação de Felipe Villegas. Seu tchauzinho, Rafael.
Tchauzinho, pessoal. Essa semana, começo da próxima, a gente tem aí a carteira recomendada. Então, fiquem de olho que a gente solta as novas.
Joia. O Jerome Paulo falando.
Essa carteira?
A carteira sai... Dia 1 ou dia 2? Efetivamente, ela sai dia 1 e a gente dispara aí pro pessoal dia 2, mas a gente...
Publica dia 1.
Publica dia 1 aí. Boa. Pro pessoal.
E a sua?
No dia seguinte. Muito sai bom. Sai no dia 2 e a gente publica no dia 3.
Então vocês vão assistir tudo aqui nas lives aqui da Genial, que é a live que os meninos fazem um resumão da carteira e depois vocês leiam o link, né?
Não adianta, Denise, ninguém vai assistir minha live, porque eu sou o último, ninguém assiste.
Gente,
eu falo aqui, mas ninguém entra.
Por favor, gente,
assista. Eu fico passando vergonha lá.
Fica triste.
Eu fico triste.
Não, mas
mês passado, esse garoto, a carteira dele deu uma surra na minha carteira, deu o dobro de visualizações. Eu também tô triste, ninguém clica mais na minha carteira.
O lance é porque a gente faz... live, mas é no meio da tarde. Hoje em dia o povo não tá mais disponível 4 horas da tarde. Mas, gente, assistam depois, pelo menos, né, gente? Vamos prestigiar esse menino, senão ele fica carente aqui.
Fico carente.
Fica carente e sofrendo. Aqui, o Bert está dando chilique aqui. O Bert, a gente não tem planos de começar a cobrir Fiagro?
Fiagro a gente ainda não cobre, tá? É uma estrutura diferente, mas a gente acompanha aqui as notícias. A gente sabe que, de fato, são FIIs ali bastante high yields nesse sentido. Mas a gente não tem ainda previsão para começar a ver, mas a gente sempre dá um. Às vezes a gente olha sempre alguma notícia, a gente sempre fala pro pessoal o que está acontecendo bem por cima aqui.
Tá. Então, beleza, viu, Bertes? Então, fique de olho. Seu tchauzinho, você.
Não, agradecer a audiência, a paciência do pessoal. A gente estava brincando aqui no chat, falando sobre diversas outras coisas. Eu tô com alguns planos aí pro meu canal, postei vídeo no final de semana, então você também que está nos acompanhando, que não sabe, eu tenho um canal no YouTube, às vezes eu coloco lá uma análise ou outra de empresas. A gente falou de NVIDIA recentemente, falamos de Bradesco, já falamos de VEG, enfim, tem várias coisas lá. Deixo o convite também para você que está acompanhando prestigiar o meu trabalho. Mas agradecer a paciência de todos aí, que o dia foi bastante intenso, com várias notícias, e eu vi que tinha bastante gente, ficaram até o final. Então, meu muito obrigado, a gente se vê amanhã neste mesmo horário, mesmo canal, mais cansado do que eu estou hoje, porque amanhã eu tenho dois resultados logo cedo, Azul e Gol, para dar aquela tristeza de logo cedo.
Terminou a semana bem, pô. Feriado aí.
Feriado. Vou ter que botar o sono em dia.
O Jerome tá falando. Denise, fala pra Juju voltar a fazer aquelas enquetes impossíveis dela. Então, eu tenho uma notícia pra você, Jerome. Amanhã, a Juliana apresenta o Morning Call junto com o Moto. O Moto falou que era o Villegas, né?
Não, mas é o Motinha, porque o Villegas vai estar... no intensivão dele.
Exato. Então vai ser Mota e Juju com mais uma daquelas enquetes impossíveis. Então todo mundo, por favor, amanhã 8h45, Juju e Motinha. Pasquale perguntou o que aconteceu comigo. Eu fiz uma cirurgia no ombro. Tem mais uma semaninha de tipoia, depois eu largo ela e minha vida vai melhorar bastante. Mas eu tô quase boa, tá? Meninos, obrigada. Rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Não percam Estratégia e Ação e dê uma olhadinha também no na nossa playlist sobre imposto de renda. Um beijo, tchau!
Você já conhece as letras de crédito do agronegócio? As chamadas LCAs são títulos de financiamento de projetos deste setor e são isentas de imposto para o investidor. Para saber mais sobre esse tipo de investimento, assista ao Genial Responde desta semana. É sem enrolações, direto ao ponto. Eu te espero por lá.